Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Iago Rodrigues e nós estamos começando agora mais um Papo Preto. É sempre um prazer ter vocês aqui nos acompanhando, mandando um e-mail. Inclusive, se você ainda não mandou seu e-mail, falou de onde você é, qual tem sido a tua experiência com o Papo Preto, agora é a hora. O nosso e-mail é papopretocast@almapreta.com e a gente fica muito feliz quando a gente recebe o seu e-mail falando de onde você é. A gente tem ouvinte nos Estados Unidos, a gente tem ouvinte em todos os cantos do Brasil, a gente tem ouvinte na Angola. Então é muito bom quando você manda o seu e-mail e fala pra gente de onde você é. Hoje nós vamos bater um papo muito massa com uma galera, olha, que vocês vão amar. E eu não vou apresentar eles porque eu acho muito importante a gente falar sobre si. Então eu vou deixar que a Cida fale sobre si. Cida, muito obrigado por aceitar, né, vir aqui, estar com a gente aqui no Papo Preto. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para os nossos ouvintes.
É uma honra para nós também estarmos aqui e ter um comunicador como você, assim, à frente. Para nós é muito maravilhoso. Meu nome é Aparecida da Silva, eu sou psicóloga, eu sou aqui de Santa Catarina, mais precisamente moro em Laguna, trabalho em Tubarão, e hoje eu estou como presidente da Rede Brasil Afroempreendedor. Temos aí um monte de coisas bem interessantes, depois eu posso falar um pouco mais da minha trajetória.
Legal, legal. E a gente tem mais um convidado hoje, que é o Nogueira, e eu vou deixar que ele se apresente, eu acho que isso é muito importante. Nogueira, é um prazer ter você aqui com a gente no Papo Preto.
Iago, a todos os ouvintes deste belíssimo programa que eu acompanho também, o Alma Preta, e aqui no nosso Papo Preto, né, e te conhecer, a Cida já bem falou o quanto é importante. Bom, se é um canal que fala da gente para a gente, né, é bom que tenha alguém que saiba se comunicar também com a gente, com o mundo. Então é um prazer também a gente poder estar aqui falando de uma maneira muito direta. Eu sou sociólogo de formação, mas tenho uma diversidade de iniciativas do ponto de vista mais acadêmico, com meus mestrados, doutorado, que também em arqueologia e outras áreas, mas tenho me dedicado nos últimos tempos a estudar e pesquisar, sobretudo, o afroempreendedorismo no Brasil, e particularmente a partir da sociologia econômica e também da economia. Então, produzimos muitas pesquisas que depois a gente pode comentar. Mas eu sou João Carlos Nogueira, eu nasci numa cidade interior aqui de Santa Catarina, a Petrolândia, com Ituporanga, porque tudo muito perto, muito vizinho, mas moro em Florianópolis. Sou o secretário executivo da Rede Brasil Afroempreendedor, sou o fundador também dela. E, claro, eu estive um tempo muito importante da minha vida à frente da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, quando foi constituída pelo presidente Lula, à época do governo democrático popular, em 2003, com a nossa ministra Matilde Ribeiro, que tive o prazer de trabalhar e ser um grande amigo. Fui secretário executivo e assim transitei como secretário executivo e também secretário de Ações Afirmativas com Edson Santos, nosso deputado federal Edson Santos, e depois com o Eloy Ferreira, e depois, ao final, concluí o meu trabalho com a nossa última ministra, que é Luísa Bairros. Então, é um pouco da minha trajetória profissional e como me inseri, né, me insiro nesse contexto de debate.
Eu sempre fico muito feliz quando a gente recebe aqui e quando a gente conversa sobre finanças, o mundo financeiro, sobre empreendedorismo, porque foi algo que foi negado para a gente durante muitos anos, né? Não posso nem falar anos, décadas e décadas, foi negado à população preta. Então é difícil a gente ouvir até o nosso povo, né? É bem difícil a gente ter acesso a isso. Então, quando a gente tem acesso ao ensino financeiro, ao empreendedorismo, isso é maravilhoso. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho essa conversa muito importante. Então, você que está aí ouvindo, já espalha para geral, já, e fica atento, que eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito. E antes mesmo da gente mergulhar nesse mundo do empreendedorismo, que eu tenho certeza que a Cida e o Nogueira têm muito para falar para a gente, eu gostaria de conhecer um pouquinho da história de vocês. Então, Cida, gostaria de saber um pouquinho da sua história, como você chegou aqui nesse ponto, se você puder resumir e contar um pouquinho para a gente, porque é aquilo, né? Eu, pelo menos, sou geminiano, então quando eu tenho que contar a minha história, eu vou que vou e se deixa, eu vou horas, porque eu gosto de contar histórias, e ainda mais a nossa, né? É muito bom contar a nossa história. Então, eu gostaria de saber um pouquinho da sua vida, onde você estudou, como você chegou até aqui. Vocês dois são do Sul, né? Que legal, a gente sai um pouco do eixo Rio-São Paulo. Eu sou carioca, estou em São Paulo. Vocês são do Sul, então é legal que a gente diversifica bastante nessa conversa e sai um pouco aqui do eixo Rio e São Paulo. Então, Cida, é com você, conta um pouquinho pra gente da tua história.
Iago, tu sabe que eu tava numa outra entrevista e eu falei para eles pediram para mim contar a história e eu disse, são 53 anos de histórias. Então, tu sabe, eu adoro falar, porque eu também sou uma pessoa muito influente, adoro falar. Mas assim, eu acho, resumindo, eu penso, a minha história ela começou aos 13 anos de idade. Né? Venho de uma família do interior, Santa Catarina, um estado pequeno, e a minha família vem do interior. E muito interessante porque meu pai e minha mãe, eles eram de cidades vizinhas ali, e eles se encontraram e foram as duas pessoas da família, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles eram os únicos que tinham um formato diferente de fazer a vida, sabe? Dentro, uma forma diferente de pensar sobre a vida. Então, os dois, assim, eles tiveram... Né? Eu sou a filha mais velha de três, mais dois irmãos, E aí eles se casaram, foram morar na cidade do meu pai. E lá, eu nasci lá, mas eu me criei em Blumenau. Fiz toda uma vida em Blumenau. Mas quando eu tinha 11 anos, eu voltei para a cidade do meu pai. E lá na cidade, a gente começou toda uma trajetória de vida. Meu pai montou os negócios deles e tal. E eu, a minha vida começa também nesse momento. Eu tinha 13 anos de idade e comecei a trabalhar. Fui chamada para trabalhar numa escolinha de arte como estagiária. E eu sempre digo que algumas pessoas se aproveitam muito da nossa personagem enquanto negro, vamos dizer assim. Então, eu fui trabalhar numa escolinha onde tinha duas professoras brancas. E quando eu cheguei lá para trabalhar, elas simplesmente deixaram o trabalho para mim e elas iam para a cozinha tomar café. E eu achava aquilo muito tranquilo para mim, porque eu comecei a me penetrar muito mais naquele mundo ali, porque eu sempre gostava de... Eu nunca gostei de ser mais uma, eu sempre gostei de ser a... E eu comecei a trabalhar e comecei a ter mais... Me introduzir mais no meio das crianças... E chegou no fim, eu estava direcionando aquelas crianças praticamente sozinha. E por conta disso, eu fui chamada para trabalhar na Secretaria de Saúde. E eu comecei, como sempre, a gente começa muito lá por baixo. Eu comecei como auxiliar odontológica tal, e como agente de saúde. E no caminhar disso tudo, eu já era secretária de saúde daquele município. Então, a minha vida foi sempre assim. Como meus pais vêm do interior, eles não têm muita cultura, são pessoas bastante... que ignoram bastante o conhecimento. E eu tinha muita necessidade de estudar. Então, com 13 anos, eu tinha uma ideia muito clara do que eu queria ser. Eu sempre quis ser psicóloga. E com isso, eu tinha que estudar, só que meus pais não tinham condições financeiras para me pagar uma faculdade. Então, eles me deram o primeiro curso técnico, né, que é o curso público e tal, e ali eles disseram, olha, gente, até aqui, daqui em seguida, se tu quiser alguma coisa, tu toca a vida, porque a gente te dá até aqui, que era uniforme, caderno, essas questões assim.
Então, sempre partiu de você se querer estudar, né? Porque a gente traz aqui vários tipos de personalidades. E pelo que eu estou entendendo, os seus pais, pelo ser do interior, a gente sabe, minha avó era do interior, no caso, né? E ela não, não ligava muito para isso. Para ela era, olha, galera, vai trabalhar. Era essa a questão dela. Trabalho, trabalho, trabalho.
Exatamente.
Não era muito Deus estudo. Pai. Mas isso partiu de você mesmo, de querer estudar, de querer se aprofundar.
Então, Iago, daí o que aconteceu? Na época, uma faculdade de psicologia era durante o dia, não tinha de jeito nenhum como estudar, e até porque era muito caro, né? Como é que eu ia trabalhar para pagar? Então, assim, e realmente, a minha mãe, ela tinha muito a questão do trabalhar. Estudar não tinha nenhum valor, sabe? Estudo não tinha nenhum valor. Tanto que eu tinha que, muitas vezes, ler ou fazer minhas atividades escondidas, porque senão isso era deixar de trabalhar para ela, né? Mas eu queria muito estudar. Então, eu fui pagar, aí eu comecei a estudar e paguei um curso. Na época era para ser professora de magistério. E aí eu fiz um curso de magistério porque eu não podia deixar de estudar, porque como é que eu ia chegar na faculdade de psicologia se eu não estudasse? Aí eu fiz magistério, até porque na minha época ser professora era muito chique, né? Era muito legal. E aí mas não gostei disso, não era aquilo que eu queria. Aí continuei, fiz outro curso técnico. E aí eu fiz de auxiliar de administração. E aí fiz técnico de administração, ok. Depois fiz técnico em contabilidade. Aí acabou todo o curso daquela escola. E agora? Mas aí eu fui para a área da saúde.
Você fez todos os cursos.
E lá, eu fiz todos os segundos graus, todos os cursos técnicos daquela escola. Depois eu fui para a área da saúde, daí eu fiz muito, 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 porque daí eu tinha o poder dentro da área da saúde de fazer cursos, e aí eu comecei a fazer, e eu sempre quis muito, muito, porque o meu objetivo era chegar a ser psicóloga. E aí, nesse caminhar, eu me casei, eu tive filhos e não deixei, sempre estudando, sempre fazendo cursos, e eu me mudei de cidade. Eu vim morar aqui, onde eu moro hoje, em Laguna, e aí eu tinha que continuar a estudar. Eu comecei a fazer um curso de pedagogia, e eu nunca me esqueço, assim, quando eu estava no curso de pedagogia, eu disse para as pessoas na apresentação, no primeiro dia, eu disse, olha, gente, eu estou aqui porque eu não tenho condições de fazer um outro curso, que é psicologia, mas eu vou dizer para vocês que um dia vocês todos saberão que eu serei psicóloga. E nessa questão toda, no meio do curso, o primeiro curso de psicologia à noite, eu nem pensei, né? Ah, fui lá, fiz vestibular, passei entre os 10 primeiros colocados e fui fazer a graduação em psicologia. Nisso tudo, dentro da própria universidade, e aí a gente montou, junto com mais 5 amigos, nós montamos um projeto, e quando a gente se formou, a gente já tinha esse espaço, esse projeto, e começamos a trabalhar nesse projeto. Só que assim, eu, Cida, tinha muito claro aquilo que eu queria para a minha vida, que era ser psicóloga. E meus pais sempre foram empreendedores, né? Desde quando eu me conheço por gente, eles sempre empreenderam. Então, a gente já tem essa veia, esse caminho. E quando eu fui, a gente com esse projeto, muitos desses profissionais acabaram buscando outro rumo. E como eu tinha esse olhar, eu acabei ficando como administradora e comecei a administrar esse espaço, né? E até eu consegui, hoje eu já tenho há 15 anos a minha clínica, uma delas, né? E até eu consegui estar direcionando ela da forma que eu tinha o melhor entendimento. E hoje
aí que
eu tenho
veio a
uma
paixão por empreender, então.
A minha paixão por empreender, ele já vem de muito tempo, né? Porque, na realidade, eu fui ensinada a isso. A minha família toda sempre foi muito ensinada a isso. Tanto que, tanto eu quanto meus irmãos sempre foram empreendedores. Acontece que eu tenho uma mãe que ela é muito forte na personalidade dela e ela sempre empreendeu muito. Meu pai também, meu pai teve o primeiro negócio. Só que quando eu vou olhar a minha história, desde o meu avô, ele já era empreendedor naquela época. Então, a gente já vem um pouco com isso. Mas eu, pessoalmente, acabei entrando, empreendendo meu negócio mais na área da saúde, né? Eu fiz um centro de referência em saúde mental que eu tenho, e hoje eu tenho duas empresas. Eu tenho a Psicomed e a ProLife, que são duas empresas que eu trabalho. Trabalha com saúde mental, trabalha com psicologia, trabalha com toda essa questão emocional. E aí eu venho nesse processo muito forte empreendendo, e eu vou ainda mais para frente, quero outras coisas, mas eu trago na trajetória muito isso. E junto com isso...
E quando chega a Reafro na sua vida?
E junto com isso, aí é que eu ia te dizer, junto com isso eu também sempre venho dos movimentos negros, né? Então eu sempre estou linkada a toda essa questão racial, toda essa questão... dos movimentos negros. E a Reafro, ela chega no momento que o nosso hoje, né, diretor executivo da Reafro, Nogueira, que a gente já está muito junto, né, trabalha nesse segmento há muito tempo junto, ele foi, na realidade, na época, secretário da CEPI, da Secretaria. E aí ele traz, depois que termina isso tudo, ele traz esse projeto. E esse projeto, ele nasce com o Brasil, com o projeto Brasil Afroempreendedor, né? Que ele culminou na Reafro. E a gente vem nesse segmento, nesse tempo todo, quando isso tudo se culminou na rede, nesse momento eu fui, a gente construiu a Reafro, a Rede Brasil Afroempreendedor, e nesse momento eu fui vice-presidente dessa rede, né? E a gente teve uma presidente do Rio de Janeiro, a Ruth Pinheiro, uma pessoa que muito legal, porque ela tinha um conhecimento muito amplo dentro de todo o conhecimento que ela tinha. Então, a Ruth foi, naquele momento, a presidente, e a gente estruturou, né, junto com toda a diretoria da época, todo esse primeiro momento da RA. E aí, nesse segundo momento, eu venho para frente como presidente da RA, fazendo novamente, né, dando formato a toda aquela estrutura que a gente já vinha criando desde o primeiro momento, desde quando a gente estruturou a Reafro. Então, eu acabei chegando dentro da Reafro mais ou menos nesse formato, né, enquanto empreendedora na área da saúde, enquanto empreendedora negra, e também enquanto está nesse movimento todo em direção a querer realmente potencializar e ajudar a incrementar, né, os negócios dos afroempreendedores. Então, como empreendedora negra, eu acho isso extremamente importante. Estamos aqui junto com esse povo, com a diretoria maravilhosa que nós temos, para dar aí potencializar esses negócios. Desculpa, Thiago, não deixo quase nem para falar, né?
Não, fique em paz. É importante a gente ouvir a história das pessoas. Antes mesmo de a gente entrar nesses assuntos, eu sempre procuro saber, porque nem todo mundo que escuta sabe a história das pessoas. Então, eu acredito que existe de mais bonito em nós são as nossas histórias, não só as nossas vitórias, mas também a nossa história. Então, chega a parte do nosso amigo Nogueira. Nogueira, agora eu quero que você fale um pouquinho da sua história para mim, para os nossos ouvintes também.
Que bom, Iago, que a concepção de vocês para formar e informar seja partindo da história das pessoas. Você sabe que, do ponto de vista civilizatório, eu falando como arqueólogo, eu estudei muito daí a pré-história, né? Você começa a pegar pelos primórdios. E o que mais nos fortalece para sobreviver em tempos como esse, inclusive, de pandemia, e toda essa desconstrução do ponto de vista do ser, né? Enquanto um humano pertencente a um sistema civilizatório, é você ter ideia do seu passado. A Cida tocou em algo fundamental, que assim eu começo falando da minha trajetória, que são as nossas trajetórias desconstituídas do empreender. Há uma ideia de que nós não temos herança empreendedora. E essa ideia é construída, como também a questão da raça, da cor, do racismo, são construções sociais, e é isso que nós temos que desmontar aos poucos. E o melhor caminho é você se comunicando, né? Ouvindo, fazendo, falando, mas, sobretudo, transformando aquilo que você acredita. Eu também sou o nascido na década de 60, né? Nós, todos que têm 50 anos ou mais de 50 anos, viveram o mundo do interior, né? O interiorano viveram fatalmente isso. E outros, às vezes, por circunstâncias, ainda vivem hoje e se aproximam ainda muito na atualidade. Mas eu venho exatamente de algo um pouco parecido com a Aparecida. E nós que estudamos as relações raciais e as famílias negras no Brasil, essas mais de 120 milhões de pessoas que são hoje declaradas pretos e pardos, a gente vem de raízes muito comuns, que não é necessariamente só falar da escravidão. Nós viemos de realidades muito comuns das nossas vidas. E é sempre bom que se diga, eu aprendi isso, sabe com quem, Iago? Com a minha tataravó. Conheci tataravó, bisavó e avó.
Se vê a importância das histórias, né? Vem de lá de trás.
Sim, e quem teve este privilégio tem duas vantagens nesse tempo. Primeiro, da relação com as mulheres, porque fui criado, veja, eu não falei dos meus avós, porque eu não os conheci, nenhum dos três, mas conheci todas elas. E também de uma família muito matriarcada, que era minha mãe. E a outra coisa é porque todas me contaram a história. E a minha mãe sempre me contou a história. Então, eu tenho memória muito, muito tenra ainda da minha idade, que eu vou reconstituindo. Então, eu nasci num grande campo, que é hoje, inclusive, uma comunidade quilombola, uma comunidade remanescente de quilombos. Ela remanesce lá em Petrolândia, remanesce dessa realidade, embora adquirida primeiro pelos meus avós, mas ela é reconhecida hoje, né, pela sua vida centenária, né, exatamente como uma comunidade remanescente. Eu tenho noção visual fazendo pequenos negócios na minha comunidade com muito cedo. Aquela coisa de você comprar, vender, fazer os armazéns, né, os pequenos armazéns que hoje são os pequenos mercadinhos. Então, isso a gente fazia, né, no terreno da minha casa. Eu mudei, saí do interior e vim para Iporanga, que também era uma cidade pequena. E com 9 para 10 anos, sempre estudando muito, eu venho de uma família, embora rural, trabalhadora do campo, escolarizada. O meu pai, porque passou pelo exército, a minha mãe, porque era uma mulher parecida talvez com a mãe da Cida, parecida com outras tantas mulheres negras no Brasil, cuidava de um monte de filhos, mas ela estudou. A minha mãe casou com 16 anos. Então, ela não conseguiu continuar estudando porque ela casou para ter filhos, né? Mas ela estudou. E, dada a sua inteligência, ela sabia muito. Ela lia para nós, meu pai também lia muito. Então, nós não tivemos, por exemplo, aqui, um déficit da informação, porque eles liam o que era possível ler. Desde o jornalzinho da igreja, a bula de remédio. Era assim, né? Não tinha. Então, tinha esse exercício da leitura. Eu tenho memória do meu pai sentado, depois de trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, ainda assim sentado num sofazinho, no canto da sala, lendo o jornalzinho da paróquia. O jornalzinho da paróquia.
Que hoje então, é uma raridade, hein? A gente está ouvindo você falar sobre eles. Isso hoje é uma raridade, você pegar um pai de família ou sei lá quem seja, lendo. Você vê que eles aproveitavam tudo que eles tinham.
Perfeitamente, Iago. E veja que o movimento é tão interessante que eu sempre digo para os meus filhos hoje, aquilo que você vai fazendo, você vai não querendo mais deixar de fazer, que é bem assim o processo de escolarização do aprendizado do conhecimento. Então, as pessoas dizem, mas como é que você lê tanto? Claro, porque eu sempre li. Então, meus livros é parte constitutiva da minha vida, né? Então, eu sempre li muito.
Olha, assim, gente, eu só quero deixar algo bem explícito aqui. É que vocês não têm como ver ainda, né? Mas o Márcio, ele tem uma estante gigante de livro atrás dele. Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu converso com pessoas que leem bastante, porque é bem difícil para o nosso povo isso, ter acesso a essa leitura. Eu comecei a ler muito cedo também, e eu tive esse privilégio de conseguir ter acesso a livros. Foi o que formou muito da minha cabeça. E é muito bacana isso, é muito interessante. E hoje você passa para os seus filhos, tenho certeza que a Cida também passa para os filhos dela. E é muito legal essa construção. Vocês são de uma geração muito atrás da minha. Eu estou com 25, vou fazer 26. Então, é o encontro de duas gerações bem diferentes. Eu tenho idade para ser o filho de vocês. Então, é muito bacana isso.
Então, que legal, Iago. Para ser filho, seria um filho mais novo, porque eu já tenho uma filha com 30 anos e a minha filha já faz doutorado, por sinal, na UFBA, né? Lá na Bahia, fazendo doutorado em geografia. que é professora já do ensino superior também com 30 anos. Então, como muda, né? Mas eu tinha um objetivo muito parecido com o que a Cida revela, e é assim que vai se fazendo as diferenças também nas famílias. De ser o primeiro a fazer ensino superior, de ser o primeiro a aprender a datilografar, porque não era datilografar. Né? Então, ser o primeiro a ser um monte de coisa. Mas eu tinha também uma ambição, que era ser o melhor jogador de futebol na minha região. Eu queria jogar futebol. Então, eu queria ser o melhor jogador de futebol, o melhor aluno na escola. Então, essas coisas de você querer ser o melhor tem a ver com um pouco de competição, que é aquilo que Florestan e tantos outros teóricos falaram, que é o mundo branco. Como é que você está cercado de um mundo branco? Você mesmo sabendo, eu tinha certeza que meus amigos não tinham a competência que eu tinha e nem a dedicação que eu tinha. Mas eu já percebia que faria uma diferença muito grande para o mundo do qual eu estava vivendo, eu ser o melhor. Isso eu sentia que ia fazer uma diferença, isso muito cedo. Porque eu percebia que meu pai, por mais que ele tivesse uma profissão que poderia ser dita modesta, era o que era possível naquele tempo. Então, quando ele se tornou um funcionário público da prefeitura, ele também parecia querer ser o melhor daquilo, porque ele foi galgando os espaços, mesmo trabalhando com produtor de pontes, com carpintaria e tal, mas ele visivelmente era respeitado. Se ele era respeitado, minha mãe, uma mãe dedicada, trabalhadora, e era reconhecidíssima como uma bela cozinheira, benzedeira e tal, se eles eram os melhores, eu também poderia ser o melhor. E isso fez com que eu fizesse também os vários cursos técnicos, né? Eu me formei em contabilidade, me formei em agrimensura, me formei em técnicas bancárias. Eu cheguei com 17 anos fazendo e fui para o banco com 17 anos, 11 meses e 20 e poucos dias. Eu ainda não tinha 18 anos, precisei esperar para me habilitar como um profissional do banco. Entrei no banco e do banco fiz uma trajetória rapidinha. Eu já queria sair do banco, eu queria ir para a universidade, passei com 18 para 19 anos no vestibular, saí da minha cidade, vim para Florianópolis, de Florianópolis me envolvi com o movimento estudantil, movimento sindical, mas no movimento sindical eu também achei que era fundamental presidir o sindicato, então eu fui presidir o sindicato, e aí bancário, estudante, eu comecei a pesquisa muito cedo, quando estava na metade da minha graduação, eu já tinha todos os conhecimentos das técnicas de pesquisa, com excelentes professores que eu tive na sociologia e na antropologia e na estatística. E com isso, num currículo antigo que a gente tinha, eu, quando termino o curso em 89, eu tive o privilégio de terminar um curso sabendo que era pesquisa de campo, fazer pesquisa de campo. Então, isso me deu grandes possibilidades. Eu poderia ter ficado na universidade, inclusive, como professor, porque eu já era assistente, mas eu fiz uma trajetória pensada. Eu achava fundamental que a luta nossa precisava passar por desafios maiores do que, de repente, estar num único espaço. E foi assim que eu fui para o movimento sindical, eu assessorei a CUT Nacional, eu assessorei Vicentinho de Paula, que foi o nosso presidente da CUT Nacional, e fui fazendo iniciei meu mestrado, depois fui para fora, fui para os Estados Unidos, em Boston, para iniciar meu mestrado, e acabei voltando e fazendo aqui no Brasil, depois passei para o doutorado. Então, este é um pouco da minha história, mas sempre ligado a algo muito genuíno. A minha família, que tinha essa base, nós somos 9 irmãos, e também a visão de que nem tudo passa pelo serviço público e o Estado. É fundamental que a gente tenha a convicção de que a atividade humana, né, que a gente diz que é o trabalho, nós sabemos mais do que a média de qualquer um outro no mundo. Porque nós sempre fizemos isso. Nós fomos submetidos compulsoriamente ao trabalho escravo, mas nós sempre soubemos trabalhar a nossa criatividade. Fomos nós que fizemos no passado, né, o melhor na lavoura, fomos nós que fizemos no passado o melhor na cidade, fomos nós que construímos toda a base, né, material desse país, mas também construímos um mundo de subjetividades, né, que eu acho que é muito importante a gente sempre perceber isso, que também a memória que o país tem é muito a nossa memória, né, e a boa memória, porque quando eu penso a memória da violência, eu não penso que essa violência foi gerada por nós, né, ela é uma memória ruim, nefasta, gerada pelo outro, né. Então, acho que essa memória a gente conseguiu sobreviver e conseguimos sobreviver pela nossa sabedoria. E ao ter sobrevivido pela sabedoria, eu também fiz o meu caminho, a minha trajetória, pensando que o conhecimento e a sabedoria é o que fazia com que a gente pudesse chegar onde nós chegamos. Quando eu fui convidado para estar na Secretaria Nacional, junto com essa equipe extraordinária que foi constituída pela ministra Matilde no primeiro momento, com todas os arranjos que a gente precisou fazer no campo da política para que a secretaria existisse, eu entendi que tinha um vetor, né, que nós precisávamos fazer a grande mudança, e assim era compreendido pelo governo, compreendido pela nossa ministra, que era na educação, né? Então foi assim que a gente promoveu as ações afirmativas, né? Mas foi assim também que saiu a lei a 10.639 em 2003, quando o Lula assume, dia 9 de janeiro, ele aprovou, né, a 10.639, e no dia 21 de março, né, por isso essa memória que eu trago de março, nós também tivemos a criação, né, formal da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPIR, que depois virou o Ministério. Então, eu achava que essa era a compreensão. Nós tivemos as ações afirmativas, um programa potente que todo mundo conhece hoje como o sistema de cotas. Nós tivemos uma política importantíssima para as comunidades quilombolas, né? O Brasil quilombola, e lá se foram 2003, 2004, 2005, até 2006. Eu fui candidato a deputado federal na minha cidade, no meu estado, né? Tive uma excelente votação, fui suplente nesse período, e em seguida fui fazer o meu doutorado fora, em Portugal, e aí era um curso que envolvia Espanha e França, então fiquei lá um período, 2007, 2008, nesse período todo fiquei muito dedicado a isso, continuando com as minhas pesquisas mais no campo da arqueologia, da antropologia, e voltei a pedido do ministro Edson Santos para a Secretaria Executiva da CEPIR novamente, para ajudá-lo, né, ajudar os meus companheiros que estavam lá, tantos que nos ajudaram a fazer tudo isso, a terminar esse primeiro fase que era do governo Lula. Então, eu saio da Secretaria da CEPIR, a secretaria que virou o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, e sou convidado aí para o SEBRAE. E aí sim está agora, e finalizo com isso, dizendo que eu tinha muita convicção de que nós precisávamos mexer num lugar que era pouco conhecido, que chamava-se micro e pequenos empreendedores, né? O que era micro e pequena empresa no Brasil? O que era o trabalho informal no Brasil? Isso me inquietava demais, porque sempre a gente lia que envolviam milhões de pessoas e milhões em recursos, né? Então, a primeira pesquisa que foi possível a gente desagregar, desvendar esses dados, foi apresentada pelo SEBRAE, o período que eu estava lá também, que tecnicamente foi muito bem feita essa pesquisa. Foi uma desconstrução, na verdade, um mergulho na PNAD para estratificar todos esses dados, né? A estratificação desses dados nos surpreendeu, onde 40%, quase 50% de todos os micro e pequenos empresários, né, os chamados donos dos pequenos negócios, eram negros e negras, portanto, os pretos e pardos. E aí, Iago, virou meio que o boom, né? Muita coisa vem antes, é verdade, né? Eu posso lembrar, desde os anos 60 e 70, muitas organizações e entidades fizeram muito nessa direção, mas ninguém sabia ao certo quem nós éramos, né? No chamado hoje ecossistema, né, do afroempreendedor no Brasil. Então, nós passamos a saber a partir daquele momento, e aí constituímos, depois de um ano e dois, nós fizemos, isso é importante, para que todos tenham como memória, 26 oficinas técnicas com afroempreendedores no Brasil inteiro, para que a gente pudesse estruturar o projeto Brasil Afroempreendedor. Depois fizemos, de novo, 12 seminários regionais, onde envolveu mais de 2 mil pessoas, para poder enxergar e compreender o que era esse chamado empreendedor negro e negra, né? Com isso, nós terminamos o ano de 2014, 2015, né? 2016, aí esses 3 anos foram muito importantes, com um diagnóstico muito mais preciso, né, de quem somos no mundo dos pequenos negócios. Sendo assim, a minha trajetória nos últimos tempos ela está ligada a 3 aspectos. Um, que é muito na pesquisa, que é onde eu gosto e tenho muita dedicação. O outro, na organização e estruturação da Reafro, que aí nós temos, assim, uma história longa para contar, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais, embora num tempo tão curto, né, da história da Reafro. Ela tem, nós vamos agora para o seu 8º ano, mas ela tem uma contribuição muito grande, porque é uma contribuição de todos e todas desse mundo chamado afroempreendedorismo, né? Desde a iniciativa das grandes feiras, né, de São Paulo, né, a Feira Preta e todas as iniciativas locais, né, as startups que estão surgindo, né, os e-commerce, as plataformas, as iniciativas de plataformas virtuais. Então, tudo isso criou um caldo de cultura que desmentem e quebram a lógica de que nós, negras e negros, não temos uma trajetória empreendedora. Nós temos uma trajetória empreendedora, fortíssima, fortíssima. É tanto que somos a maioria, 56% somos nós. Seja precarizados ou não, mas somos nós. Queremos sempre estar fazendo isso, né?
Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
A gente empreende desde muito cedo, né? Eu tenho duas perguntas. Uma eu vou fazer daqui a pouco para a Cida e a outra eu vou fazer para o Nogueira. Mas antes de a gente entrar nessas perguntas, só uma contextualizada. A gente empreende desde muito cedo. Se a gente parar para olhar, as crianças nos sinais são pretas, as crianças no metrô são pretas. A gente empreende desde muito cedo, não só pela não oportunidade, mas porque a gente precisa viver. O empreendedorismo vem na nossa história pela sobrevivência. Não é uma questão de eu vou ter a minha empresa. Não, é a questão de porta na cara e ninguém dá emprego para a gente e a gente tem que fazer algo. E aí, daí vem os primeiros trabalhos, daí vem as primeiras empresas, daí vem um pouco o que a Cida e o que o Nogueira falou de os pais terem essa veia empreendedora, porque tinha que vender. Eu lembro de quando eu era criança, minha avó, ela vendia muita coisa também. Minha avó vendia geladinho, quando vendia geladinho, vendia bolo, vendia um monte de coisa porque ela tinha que sobreviver. O nosso empreendedorismo parte disso. Não só uma questão de, por status, de ser empreendedor, mas de ter que sobreviver. A gente tem que fazer algo para sobreviver. Então, muitos de nós vêm desse princípio. É claro, com o tempo a gente muda. Existem pessoas que têm mesmo vocação para empreender, outras não, mas apesar de todo mundo poder empreender e a gente ter essa veia, mas é muito importante deixar isso bem escuro, vamos dizer assim, que a nossa necessidade de empreender, como o Nogueira falou, vem de muitos anos, nós somos os primeiros aí nesse ramo de empreendedorismo. Então vamos lá para as perguntas, eu vou fazer uma para a Cida e vou deixar uma para o Nogueira. Cida, a gente sabe o quão importante esse trabalho de vocês, quantas pessoas e empreendedores o Reafro já ajudou, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho agora para a gente com respeito à pandemia. A gente sabe que isso desestrutura muito, desmotiva muita gente, a galera não sabe o que fazer, a gente está passando, acredito que, na minha concepção, é uma das maiores crises que a gente já passou enquanto existência. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, mais para o lado empreendedor, para os empreendedores que estão nos ouvindo, para quem, desde quem vende as coisas na rua até quem tem uma grande empresa com funcionários. Eu queria ouvir de vocês, porque vocês são especialistas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que nos ouvem e que são empreendedores de todos os cunhos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente.
Então, Iago, é um momento muito difícil. Não só como afroempreendedora, eu vou te falar, mas um pouquinho como psicóloga também, porque eu ando trabalhando com algumas mulheres negras lá da Bahia, e eu fui para fazer um treinamento com elas e eu vi elas trazendo para a gente a desmotivação, a depressão, a ansiedade, porque, na realidade, muitas não estão podendo sair para vender, não estão podendo, muitas pessoas vendem em feira, nosso povo vende muito em feiras, ou é aquela coisa que tu falou, nós temos que estar no sinal, nós temos que estar entre as pessoas, e as pessoas também não estão na rua para poder a gente vender os nossos, os nossos produtos. E isso está gerando realmente um sofrimento muito grande, e não só econômico, mas todo esse processo também um sofrimento psicológico e emocional muito nas pessoas. Muitos dos nossos empreendedores, eles não sabem mais o que fazer, porque precisa colocar comida na mesa, porque nós empreendemos aquilo que tu falou mesmo. Nós negros, sabe, nós ainda empreendemos para comer, nós não empreendemos para ter um capital, nós empreendemos para comer, para sustentar os nossos filhos, para dar suporte nas nossas famílias. E hoje eu vejo o quanto que as pessoas elas paralisaram muito. Primeiro, tem toda uma questão de mudança de hábito, né? Porque toda essa pandemia, ela mexeu com todos os hábitos que as pessoas tinham o conhecimento. E com isso, como dizem, o novo normal. Esse novo normal é aprender, na realidade, a lidar de maneira diferente com aquilo que a gente tinha como hábito fazer. Nós precisamos mudar. E quando eu vejo assim, que as pessoas dizem assim para mim, Cida, eu não consigo, sabe? Os empreendedores e tal, eles dizem, Cida, eu não consigo, eu não sei mais o que fazer, eu não estou mais com vontade de fabricar as minhas coisas ou de sair para, sabe? As pessoas, elas perderam muito, essa... Não é que elas perderam a vontade, mas isso tudo gerou, na realidade, vários processos emocionais dentro do indivíduo, porque eles estavam tão habituados com determinada coisa, e mudar isso é como se, opa, eu não sei fazer diferente. Mas nós sabemos fazer diferente, sempre soubemos fazer diferente. O problema é que nós precisamos mudar a maneira como nós fazíamos. Se a gente saía... antes para vender, né, na sinaleira ou para vender de outra forma, hoje eu sempre digo, nós estamos na era tecnológica e todo mundo hoje tem um telefone, todo mundo hoje tem uma maneira de como também entrar nesse mundo tecnológico, sabe? Eu digo assim, ó, nós não conseguimos chegar até as pessoas fisicamente, mas nós conseguimos chegar tecnologicamente às pessoas. Então, essas pessoas que hoje estão sofrendo com tudo isso, porque eu não vendo, porque eu não consigo, gente, vamos oferecer os produtos através... Bate uma foto, sabe? Conversem, mostrem os seus produtos, ligam, porque as pessoas, nem todo mundo conhece o que a gente faz e sabe o que a gente faz. Então, a gente precisa apresentar o nosso produto para o mundo. A gente precisa ofertar, então a gente precisa sair daquele mundo que a gente estava habituado e acostumado para um novo momento, criar novas estratégias para poder fazer o nosso trabalho. É sofrimento, sim. Toda mudança gera sofrimento, gera. Toda mudança gera sofrimento. Mas é necessário a gente adequar todo esse... Né, toda essa estrutura, tudo isso que a gente está vivendo com a pandemia, para esse novo momento. E nós somos, sim, muito resilientes a ponto desse processo de mudança. Nós só temos que começar. Eu sempre digo, a ação precede reação. Então, temos que fazer para poder ter vontade de fazer. E aí, mudar, aprender, né, a usar um pouco mais todo esse processo tecnológico. Claro que, para mim, uma pessoa idosa de 53 anos fica um pouco difícil. Mas
não é tão idosa assim, não. Está na flor da idade.
Tá, com certeza. Eu sou a primeira idade a primeira idade da terceira idade. Então, eu estou ótima ainda. Então, assim, mas eu sei que eu tenho que aprender muito mais. Tinha muitas coisas que eu não queria, não tinha nem vontade de querer aprender. Hoje eu sei que eu preciso ter novas habilidades. Claro que para ter novas habilidades isso leva tempo, eu preciso ter todo um processo, né, de conhecimento, de aprendizado, de pesquisa, disso, daquilo. Mas a gente tem condições, sabe? Esse mundo tecnológico nos dá a condição de aprender, de buscar fazer as pesquisas, tem aí as internets, e a gente tem que aprender esse novo momento para que a gente possa, sim, continuar fazendo os nossos produtos e poder estar ofertando os nossos produtos para o meio, porque se as pessoas não sabem, a gente realmente não podemos sair, as pessoas não podem sair ainda. Então, por onde que nós vamos ofertar os nossos produtos? Temos que achar essa janela, que é essa janela tecnológica, para poder estar aí dando esse start nos nossos negócios.
Sim, sim. E isso é muito interessante, a questão de inovar e de buscar outros meios, que eu vi na internet esses dias, no Facebook. uma amiga minha divulgando os produtos da tia dela, que não mexe na internet. Então, você que está ouvindo, é uma boa saída. Ah, mas eu não tenho práticas, eu não entendo. Procure um sobrinho, o seu filho, a sua nora, não sei. Mas não fique parada. A gente sabe que a situação é triste, é dolorida. Aqui no condomínio onde eu moro, uma senhorinha, veio entregando debaixo das portas. Ela está fazendo comida em casa e ela entrega nas casas. A gente precisa se reinventar. A gente se reinventou até aqui, a gente vai passar. E uma das formas é você que está ouvindo e não é empreendedor. Ah, eu não sou empreendedor. O que eu posso fazer? Ajudar essas pessoas. A gente tem muito costume de ir nos maiores mercados, nos maiores lugares. Procura, talvez o teu vizinho está fazendo uma coisa, a tua tia está fazendo uma coisa, a mãe do seu amigo está fazendo outra. Eu acredito que a gente sobrevive muito nós por nós. E aí a gente chega um pouco no que eu vou perguntar para o Nogueira também. O quão é importante existir essas orientações para essas pessoas negras. A gente sabe que existem pessoas que são antenadas à tecnologia, que vão lá fazer acontecer, mas existem muitas pessoas que não, e que não têm esse ensino, não têm essa visão ampla. Não é porque elas não querem, é porque durante muito tempo foi negado isso para a gente, e é negado até hoje. A gente vê aí a galera falando, ah, as crianças vão estudar em casa. Tá bom, mas não é toda criança que tem um telefone. Ah, mas é isso, vão ficar em casa, vão dar R$250. Pô, R$250 não é nem uma cesta básica. Então, como o empreendedor sobrevive a tudo isso? É muito difícil ter esse acesso. Então, Nogueira, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trajeto, a questão desse ensino, a questão dessa informação, que é difícil de chegar a muitos dos nossos.
Verdade, a Cida deu um panorama muito preciso e uma orientação muito refinada de coisas que são dos mercados, dos negócios, mas são pedagógicas para a vida, né? De como que a gente precisa fazer essas coisas, né? E tem um ponto que nos conecta, é também o que nos conectou na crise pandêmica, na crise sanitária, que é o coletivo. Sem coletivo não tem saída. Onde mais se tem dificuldades de soluções é justamente onde se desagrega os coletivos. Então, a nossa situação no Brasil, por que nós ficamos o epicentro, é porque não tem uma conectividade coletiva para o conjunto, né, daqueles que precisam. Então, você precisa ter tanto a conectividade e o movimento coletivo micro, local, né, que vai desde a família até mesmo a comunidade, a rua e o seu bairro, enfim. Isso que você colocou, muito importante. Esquece, por algum momento, que você precisa ir no supermercado grandão com um carrinho, com um monte de... Esquece isso. Você agora precisa se conectar com o que está perto, que, aliás, é a origem de tudo isso. São esses pequenos mercados, esse pequeno comércio. Nós, os micro e pequenos empreendedores, nós representamos 99% de toda a força econômica no país, né? Mais de 30% do produto interno bruto. Então, se é verdade que nem todo mundo sabe disso, mas todo mundo vive isso. Todos nós vivemos isso. Quando você compra no mercadinho mais próximo, ou se você compra aquilo que está sendo produzido agora pelas famílias e tal, você está mexendo a economia. E não se engane, é isso que mexe o mundo, né?
Os grandes não vão cair, né, Nogueira?
Claro,
os grandes não vão falir. Os grandes
claro
nunca vão cair.
Até porque eles são socorridos muito rapidamente, né? Então, uma orientação fundamental da REAF, da Rede Brasil Afroempreendedor, é que as pessoas se reconectem pensando a partir do local e aquilo que está mais próximo. Agora tem que se reconectar com esse mundo pequeno. Eu já fazia isso antes, com os parentes, todo mundo produz, se especializa.
É um pouco do Black Money, né, que chama isso.
Exatamente. Essa forma de se reconectar dos negócios é fundamental. Agora, tem um dado do qual nenhum cidadão brasileiro, sobretudo nós, micro e pequenos empreendedores, e em particular o afroempreendedor, não pode esquecer que é obrigação do Estado investir na gente. É obrigação do Estado. E é obrigação porque ele investe no sistema financeiro, ele investe nas grandes empresas, ele investe... Então, é necessário que a gente faça cada vez mais essa união, né, coletiva, de também colocar a nossa força pública. Aqui, a gente tem os resultados disso como enquanto política pública. Não nos enganemos. Quando é feito um financiamento ou um socorro a banco, é uma política pública, porque o dinheiro é público. Portanto, nós precisamos hoje ter um socorro também emergencial, não só dos R$250 ou de R$600, como já veio para muitos, Nós precisamos ter uma política pública mais permanente, mais sustentável, de médio e longo prazo, para que a gente possa ser, de fato, aquilo que nós desejamos ser. Você falou muito bem, Iago. Nem todo mundo quer ser, a Cida também tocou, grandes empresários. Mas nós já tivemos no Império, inclusive, negros sendo grandes empresários. Temos na República, temos nesse tempo em torno mais ou menos de 2,4% de grandes empresários que são negros, um pouco mais talvez hoje. Então, mas temos hoje, aproximadamente, mais de 1 milhão de pessoas com capacidade real de se tornar empresários médios e grandes e que não se tornam porque falta investimento direcionado. Se foi necessário nós fazermos um programa sustentável de cotas e de fortalecimento das iniciativas, é necessário também você fazer investimento na economia produtiva dos afroempreendedores. Porque foi assim que a gente teve os empresários não negros, brancos, fazendo o que fazem hoje, né? Nenhum banco nasceu só do esforço de um banqueiro. Ele nasceu também por conta do investimento do Estado. Nenhuma empresa nasce só porque tem uma herança, né, que já é produto também do trabalho coletivo. Então, essa ideia de economia, essa ideia coletiva, essa ideia que entra nas nossas casas, que é fazer o dia a dia, é fundamental que a gente reverbere isso. Por isso que a Reafro ela tem como princípio o seguinte: fortalecimento, o fomento do afroempreendedor. Ele precisa, aqueles que queiram, estar associado junto com a gente nas mais diversas iniciativas, para que daqui a uns tempos, mesmo com a pandemia passando, porque vai passar, mas ela vai demorar, não nos enganemos. 2022, nós vamos estar vivendo muito ainda do processo pós-pandêmico. Então, a gente precisa se preparar agora. E nós estamos nos preparando, fazendo, inclusive, um curso como o Virando a Onda, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo em São Paulo e Rio, tem muito esse sentido de dialogar com esses empreendedores para dizer para eles e para elas o seguinte: você está muito abatido, às vezes até mesmo depressivo, mas você vai sobreviver. E nós vamos te ajudar a sobreviver. E para sobrevivermos e para a gente poder viver, é necessário a força coletiva. Isso é indispensável. E, por fim, eu gostaria sim, que a gente pudesse entender que no Brasil nós somos representativos, mas seremos melhor de forma coletiva, né? De forma coletiva. Fazendo sim, o que a gente é capaz de fazer. A inovação tecnológica, né, Iago? A comunicação, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O que é que nós aprendemos nesse um ano e tanto de pandemia? Nós aprendemos que nós sabemos nos comunicar muito rapidamente a partir das necessidades. Se nós sabemos nos comunicar a partir das necessidades, nós temos que nos comunicar para fazer os negócios, para ter decisões de investimento, para a gente perceber que nós temos, por exemplo, hoje, iniciativas no sistema financeiro de bancos que são nossos, que estão ali mais à nossa disposição. Saber que a gente tem iniciativas, por exemplo, produtiva nos micro e pequenos mercados que são nossos, né? Que pode, ok, pode ser chamado do black money, mas para quem não está entendendo o que seria o black money, é você se relacionar entre os parecidos, iguais e próximos para você fortalecer a economia. Você fortalece a economia local. Provavelmente, muitos já foram surpreendidos dizendo o seguinte: olha, eu nem sabia que eu tinha condições de fazer isso. E agora estou ganhando um dinheirinho com isso, né? Ora, não sabia porque a criatividade tem a ver, às vezes, com a necessidade, a imposição do meio. É verdade, foi assim que a humanidade chegou onde chegou, mas tem a ver também com você planejar, tem a ver também com você pensar no que quer fazer. E esse é um tempo que você precisa refletir com todas as dores da pandemia, o que, que eu quero fazer. E aí a Reafro, nesse caso eu tenho que dizer, está também para ajudar, porque a experiência acumulada dos afroempreendedores que nós pesquisamos, que nós conversamos, que nós convivemos, não são poucos, são os milhares, e a gente pode ir reproduzindo. O que nós fazemos, que é muito pouquinho, Iago, é porque nós somos milhões. Né? Nós somos muitos no Brasil afora. Nesses 26 estados do Distrito Federal, nós representamos 14 milhões que se autodeclaram no seu CNPJ: eu sou preto, preta e quero empreender. Se vai fazer um ou outro tipo de empreendimento, se vai dar escala a isso, não é o caso agora. Mas todos têm a capacidade de fazer isso e eu creio que este é o momento da gente cada vez mais saber que nós somos capazes, temos condições de ir fazendo a virada do jogo, mesmo em momentos tão difíceis quanto esse que a gente está vivendo.
Sim, sim. É muito importante a fala de vocês. Eu queria até agradecer de antemão. Vocês dois são uma fonte de sabedoria. Então, eu estou aqui ouvindo, acredito que você aí do outro lado também, e a gente aprende muito. Mas, infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Infelizmente. E para a gente finalizar, eu gostaria que, Cida, o Nogueira falou um pouco da Reafro, que você também falasse, para a gente finalizar, falasse um pouquinho da Reafro também, aonde as pessoas podem encontrar, como as pessoas podem entrar em contato com vocês, como funciona esse suporte, para que as pessoas conheçam também a Reafro. Eu sei que tem um site, tem as redes. Então, para a gente finalizar, assim, caminhando para o final, fala um pouquinho da Reafro para a gente, para as pessoas.
Então, Iago, quando a gente fala da Rede Brasil Afroempreendedor, a gente está falando de uma rede nacional de afroempreendedor. Dentro desta rede, nós temos um sistema, né, que é um orgulho meu falar que dentro da nossa rede nós temos uma escola de negócio que as pessoas podem acessar, que é a Enafro, que lá a gente sabe, porque eu entendo que quando a gente tem conhecimento sobre os nossos negócios, como conseguir, né? Tem muitas coisas que no negócio a gente precisa aprender, a gente precisa saber, e para isso é muito importante. Então, nós temos a Enafro, que está dentro do sistema da Reafro. A gente tem um observatório que cuida de todos os dados sobre toda essa questão do afroempreendedorismo, que ela está vinculada à Universidade Federal aqui de Santa Catarina também, que é bastante importante, que isso ajuda a dar um olhar mais claro sobre como que está o nosso desenvolvimento enquanto afroempreendedores. Nós temos também uma mentoria, nós temos um programa de mentoria que ajuda também os afroempreendedores a desenvolver os seus negócios. Então, assim, e nós temos, Nogueira, vai me ajudando aí, que nós temos várias coisas.
Sim, pode falar também, Nogueira.
Nós temos hoje, junto à Reafro, nós temos um projeto Virando a Onda, e estamos aí com vários outros projetos, que realmente é poder potencializar todos os afroempreendedores, e vai chegar no momento que a gente vai conseguir, né, ajudar.
Então, isso que a Cida falava do sistema é muito importante. Ela falou tanto do Observatório, como falou também da Escola Nacional de Negócios, a Enafro. Nós desenvolvemos, Iago, e é possível, né? Estou aqui já sugerindo ao vivo, né? Para que a gente possa, em algum momento, conversar contigo na TV Reafro.
TV Reafro,
ela, essa interação da comunicação nossa e dos vários canais de iniciativa que temos aí no Brasil, acho que é muito importante. Então, a TV Reafro, o programa de mentoria, nosso programa que está, sim, agora sendo altamente alavancado, que é o programa de incubação e de aceleração. E nós estamos estruturando cada vez mais a Reafro Cultural. Por quê? Porque na economia criativa, que é um mundo fértil nosso, né, a gente tem uma possibilidade concreta de, nesta grande cadeia, né, da cultura e da moda, a gente transformar talvez num nicho, né, da economia negra, para que a gente possa criar um lugar. É fundamental a gente ter um lugar onde a nossa economia pulse, né? Quando eu leio a história dos negros norte-americanos, e quando eu vivia, eu ficava parado, às vezes, nas ruas ali em Boston, em Cambridge, por conta de que tanto a Harvard como também o MIT, tudo por ali, então era onde eu estava, e outras universidades, e eu ficava olhando de manhã, mesmo com a população em Boston negra menor do que a do Brasil, mas a circulação, né, de negros e negras dentro daquela cidade, né, dentro daquele estado, que é Massachusetts, mas no caso ali, né, aquela cidade que era a cidade ali, o condado de Cambridge. Então, quando você ver isso, ver essa pulsação, é porque ele tem uma economia viva. Ali tem uma vida, né, que o dia a dia foi sendo construído ao longo do tempo, né, seja porque a segregação se impunha, ou seja porque os negros e negras buscavam o seu lugar no mundo da economia, né? As universidades, que nasceram por várias questões, mas também tudo isso. Eu falo isso porque o sistema Reafro, ele é um sistema que, primeiro, nós buscamos capilarizar em tudo que nós temos, as ferramentas e as potências, no local. E, a partir do local, fazer com que a gente possa fazer esse movimento sistêmico, né, de articula, de um lado, mas, ao mesmo tempo, também das condições, né, para que cada afroempreendedor, lá num município, lá numa região, possa se conectar com as REAFs estaduais, com a REAFRO municipal, como está surgindo no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, o sistema REAFRO, ele é sistêmico, portanto, e articula várias iniciativas, todas essas que a Cida falou, e eu fiz aqui o complemento. Então, é isso.
Legal. Então, a pessoa que ela é afroempreendedora, ela pode entrar em contato com vocês em quais canais? Pelo site, tem um telefone, como é que funciona?
Então, nós temos o primeiro grande canal, é o nosso site, e também, para quem ainda eventualmente lá quer fazer um e-mail e tal, também nós recebemos via os e-mails. E cada um desses instrumentos, por exemplo, o programa Mente Preta. O programa Mente Preta, se chamar Programa Mente Preta, você vai ter uma comunicação com o Programa Mente Preta. Se você chamar a rede, a ENAFRO, a Escola Nacional de Negócios, você vai ter um site e vai entrar lá também. O Observatório, do mesmo modo. Mas nós temos sede física, viu, Iago? Nós temos sede física.
Ah, legal.
Temos sede física em São Paulo, staff funcionando em São Paulo, né? Então, onde a gente tem lá as pessoas, a Márcia, que é a nossa secretária-geral, e tem um staff em torno dela. Então, nós temos uma equipe física que funciona, e a nossa concepção é físico e virtual, né? Essa é o híbrido, sobretudo virtual agora por conta das condições, mas o projeto da REAFRO é capilarizar, formando essa grande rede nacional para que possa mobilizar quem queira nos seus locais. Essa nossa... Tem vários canais de comunicação que quem queira se comunicar com a REAFRO tem de acesso.
Ótimo, ótimo. Então, galera, segue lá nas redes sociais REAFRO, acessa o site, lá você vai conhecer todos os projetos que a Cida e que o Nogueira falaram aqui para a gente. Então, para a gente finalizar, Nogueira e Cida, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Se vocês puderem falar as redes sociais de vocês particulares, onde as pessoas podem encontrar vocês, além da REAFRO, aqui é o canal agora. Muito obrigado.
Perfeito. Iago, também agradeço demais o nosso grande bate-papo aqui no Papo Preto, né? Eu fico à disposição, eu tenho tanto nos meus e-mails e também tenho o Instagram, tenho o Facebook, mas eu vou deixar uma orientação geral que, ao entrar na rede REAFRO, você se comunica com a gente muito rapidamente, né? E de forma muito direta. Nós somos sempre muito disponíveis e gostaria também de deixar, eu sempre gosto de deixar o e-mail, porque é bom a gente deixar ele disponível, que é jcnogueira13@gmail.com, que é por onde eu atendo e sempre respondo, procuro responder os milhares de e-mails que recebo, que eu acho que as pessoas no WhatsApp entram muito, mas nos e-mails eu continuo recebendo milhares de e-mails, sempre tem que estar limpando a caixa de 800, 900 e-mails que se acumulam. Um abraço aí para todos os ouvintes, os participantes da Alma Preta e também, né, do Papo Preto, e dizer que foi um prazer não só te conhecer, mas a gente poder fazer essa boa conversa, se comunicar com esse nosso mundo virtual de pretas e pretos.
Legal, legal. Prazer é todo nosso. Agora só falta a Cida, né? Pra gente se despedir. Cida, muito obrigado. É um prazer receber você aqui. E se quiser vir outras vezes, está estendido o convite, tanto para você, tanto para o Nogueira. E agora eu queria que você falasse das suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho.
Então, Iago, eu quero agradecer esse convite. Para mim foi maravilhoso. Amo fazer isso, amo falar da REAFRO, amo falar de toda essa carreira. E acho que entendo, né, que é muito importante para nós todo esse tema, é muito importante a REAFRO estar aqui, porque o nosso trabalho, o nosso papel é realmente fortalecer os negócios negros. Como eu, uma empresária negra, eu entendo as dificuldades que eu passo, então, se eu passo, outras pessoas com certeza também passam. Então, nós estamos aqui enquanto rede, enquanto REAFRO, para diminuir um pouco, né, desse sofrimento que nós temos no nosso dia a dia, e nós estamos aí com várias estratégias para poder estar levando conhecimento, estar modificando algumas ideias que muitas vezes nós não temos sobre os nossos negócios, e que nós estamos aqui também para poder aí estar potencializando o negócio de todos que quererem. Hoje, quanto psicóloga, eu atuo aqui em Tubarão, né? Então, a minha rede social é psicóloga, underline Aparecida. Também pode, eu tenho meu telefone, se alguém quiser também fazer contato. É 48996064113 e também pelo e-mail, que é cidalaguna27@gmail.com. Então, e também temos todas as redes através da Reafro, vocês podem entrar no site da Reafro. Lá tem todas as informações necessárias e também tem como chegar até mim, né? Então, eu agradeço muito a todos os ouvintes hoje que estão aí nos escutando. Iago, uma graça a você. Muito obrigada, querido. Um sorriso lindíssimo tu tem. Uma delícia isso. Então, agradeço a todos e espero que em outro momento eu estou sempre à disposição de vocês. A Reafro está também à disposição de vocês. Venham conhecer um pouco mais da Reafro. Venham saber como que ela funciona, entrem nos sites, venham conhecer o sistema que está dentro da Reafro, todas as coisas que estão dentro da Reafro, faz parte do sistema Reafro. Então, assim, conheçam e venham aqui, porque nós estamos aqui para ajudá-los. Então, ajudá-los os negócios, ajudar vocês e ajudar os seus negócios. Beleza, Iago? Obrigada, querido. Obrigada a todos.
Nada, eu que agradeço vocês. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É sempre um prazer receber você nesse podcast. E para a gente finalizar, antes da gente ir embora, conheça o nosso plano de assinatura no Catarse, lá no site do Alma Preta. Então, se você ainda não é assinante, a gente só está aqui porque existem pessoas que estão por detrás, ajudando, apoiando esse trabalho. Então, para que esse trabalho continue, que a gente venha aqui mais vezes, entra lá no nosso site, almapreta.com, conheça o nosso plano de assinatura, assine, você pode assinar a nossa newsletter para estar recebendo as notícias. E, gente, é isso. Muito obrigado, Nogueira. Muito obrigado, Cida. E até o próximo Papo Preto. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu, beijo.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.